Paraná em Rede está de volta.
O câncer de pele é o mais comum entre os casos de tumor no Brasil. E o paranaense típico, aquele de pele clara que vive da agricultura exposto ao sol desde criança, tem mais chances de desenvolver a doença. Saiba quais são os cuidados necessários. O último mês do ano chega com um alerta para o câncer de pele no Dezembro Laranja. Criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, que é a doença mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de todos os tumores malignos registrados no Brasil são de câncer de pele. E quando descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura. Neste ano, o tema escolhido para o Dezembro Laranja enfatiza que os cuidados devem começar na infância, como explica a dermatologista Ana Carolina Nogueira, do Centro de Oncologia do Paraná.
A nossa prevenção deve começar desde a infância. Quando a gente fala em infância, é desde bebê mesmo, tanto para alertar os pais, né? A partir dos 6 meses que a gente começa a passar filtro solar nas crianças, antes não. E sempre associado também à proteção com chapéu, com roupas, ultravioleta de preferência, procurar sombras.
De acordo com a médica, o paranaense deve ter atenção redobrada, já que grande parte da população tem pele clara devido à imigração europeia e trabalha na agricultura, que exige muita exposição ao sol.
Toda a população em geral pode ter câncer de pele, indiferente de qual fototipo for, desde o paciente assim mais claro até o paciente mais moreno. Claro que a tendência a ter câncer de pele são as pessoas mais claras, que são as pessoas pele clara, cabelos loiros, ruivos, que têm fadas, que se queimam ao sol. E essa é a nossa população predominante, né, no estado do Paraná. Então, a nossa população precisa estar atenta a essas prevenções e também a procurar um dermatologista quando tiver alguma suspeita. Geralmente a população exposta ao sol, né, agricultor, pessoas expostas continuamente ao sol, né, acabam não tendo tempo, às vezes, de reaplicar o protetor, que a cada 2 horas que é o ideal, ou às vezes não tem tanta informação, né, da importância de reaplicar o filtro solar. E são essas pessoas expostas desde a infância ou adolescência, né, que acabam lá na vida adulta desenvolvendo câncer de pele, né, o predomínio da nossa população mesmo aqui no Paraná.
A dermatologista explica qual é a maneira correta de ter proteção ao usar o filtro solar.
A recomendação é sempre aplicar, de preferência, meia hora antes da exposição solar, em todas as áreas que serão fotoexpostas, né? Lembrar que não é só o rosto, não é só o braço, o antebraço ou a mão, é toda a orelha, usar um chapéu, porque também tem parte do couro cabeludo que fica exposto. São essas preocupações, né, a princípio, e a reaplicar a cada 2 horas. Precisa ter cuidado, tem que olhar qual que é o fator de proteção solar que está escrito na embalagem. O fator de proteção ideal é acima de 50 ou igual a 50 também.
O câncer de pele é dividido em 2 principais tipos, o mais agressivo, porém menos comum, que é o câncer melanoma, e o câncer não melanoma. Para identificar, é preciso estar atento aos sinais.
São aquelas pápulas, lesões, assim, ou nódulos que apareceram, que não existiam, que são persistentes, estão, assim, sangrando, às vezes até com sintomas. Geralmente o câncer é assintomático, né? Ou lesões que mudaram de cor, tanto para mais escura, para mais clara. E também tendo uma história familiar positiva, o ideal é que procure atendimento, né, médico, para que isso seja descartado ou não, né, um câncer de pele. E geralmente o câncer ele aparece em pessoas com maiores de 40 anos de idade. E atinge, como eu já falei, todos os fototipos. Claro, as pessoas mais claras têm mais tendência, mas lembrar que vai para toda a população que está exposta ao sol, tem o risco.
Chegada do verão e os passeios para destinos próximos devido à pandemia pedem revisão do carro antes de pegar a estrada. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
Com a pandemia, a expectativa para os meses de verão é que os turistas optem por viajar para locais mais próximos, evitando meios de transporte coletivos. A tendência é mesmo as viagens de carro em família e o primeiro passo, é claro, é fazer uma revisão no veículo e garantir que toda a parte mecânica está 100%. Mas muitos motoristas esquecem que, assim como o carro precisa de cuidados pré-viagem, eles também devem se preparar para a estrada, como ressalta o vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gilmeger.
se ele vai ter uma viagem longa, ele tem uma boa noite de sono, né, que ele se prepare para essa viagem. Ele avalie o tempo no dia da viagem para ver se vai ter chuva, se vai ter neblina, né, qual é a condição que ele vai enfrentar na estrada. É, não só que ele tenha uma alimentação sadia antes de viajar, mas que ele também, durante a viagem, leve também um pouco de água necessária, para que ele possa não sofrer se tiver um calor muito intenso, né? A questão de volume alto, onde você está ouvindo o som muito alto, você pode ter problemas de ouvir os sinais que a própria rodovia te traz, né? É, uma buzina de um outro veículo, um barulho de uma frenagem, tudo isso impacta na condução dele. Então, quanto mais ele estiver prestando atenção no movimento ao entorno dele, menos risco ele vai ter nessa viagem que ele vai fazer e vai tornar ela muito mais segura.
Além disso, é possível que nesta temporada o número e o tempo de espera em engarrafamentos seja maior. Então, o vice-presidente do observatório dá algumas dicas de como evitar mais transtornos nesta situação.
A questão dos engarrafamentos, você deve sempre prestar atenção, quando você estiver viajando, prestar atenção no veículo da frente, e você usar um sinal de alerta, que é o piscar, para mostrar, nunca pare na pista. É, se você tiver algum problema, se você sentir que tem alguma situação que pode vir de engavetamento, a ideia é que você jogue para o acostamento para que você não corra o risco de você ser atingido por um outro veículo que não esteja prestando atenção quando você estiver nessa situação de perigo. Como o fluxo deve ser maior, que ele preste muito mais atenção e redobre a sua segurança no transitar, que ele tenha uma boa viagem e chegue sempre são ao local que ele pretende ir.
Lembre-se que os outros passageiros do veículo também devem usar o cinto de segurança e que crianças e animais de estimação devem ser transportados de forma especial.
Se ele vai levar um animal de estimação, ele tem que estar acondicionado numa situação que não traga risco para ele na condução. A partir do momento que ele tenha que esteja transitando com uma criança de até 7 anos, é que ele use o equipamento obrigatório para transportar, né, que é a famosa cadeirinha. Né? Isso é necessário para que ele possa transportar essa criança.
E é claro, siga as leis de trânsito, ultrapasse com segurança e respeite o limite de velocidade. Assim você faz a sua parte para ter uma viagem tranquila. Repórter Amanda Iargas.
O prefeito eleito de Ivaté está entre os presos de operação de combate ao contrabando. Na reportagem, Luciana Penha.
A Operação Zéfiros da Polícia Federal de Maringá foi desencadeada nesta terça-feira. Os policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva em Umuarama, Ivaté, Icaraíma, Nova Olímpia, Maringá e Foz do Iguaçu. A investigação apurou a ação de 3 organizações criminosas que agiam de forma autônoma, mas compartilhavam informações e equipamentos, com base nas cidades de Ivaté e Umuarama. Os criminosos traziam cigarros e agrotóxicos do Paraguai. O destino da carga eram cidades da região metropolitana de Curitiba e de outros estados. O transporte era feito por rios e estradas. Com o dinheiro, o grupo comprava propriedades rurais e gado, que foram bloqueados por ordem judicial. Foi um ano de investigação, período em que foram apreendidas 1.200 caixas de cigarros contrabandeados, 900 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira e 3.529 quilos de maconha. A droga foi apreendida num porto clandestino utilizado pela organização criminosa. O delegado-chefe da Polícia Federal de Maringá, Luiz César Busto, diz que esta investigação é uma das que foram realizadas este ano com o objetivo de atacar a estrutura financeira de organizações criminosas.
Então a Polícia Federal de Maringá, ela executou 5 operações especiais esse ano aqui em Maringá. Foram operações de combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao contrabando de descaminho e também à lavagem de dinheiro. E todas as operações que nós realizamos aqui atenderam a vocação operacional da Polícia Federal. Essa vocação é a desarticulação de organização criminosa, identificação de lideranças e ataque patrimonial, principalmente com foco na lavagem de dinheiro e recuperação dos valores recebidos com atividade ilícita.
A investigação vai continuar para apurar ramificações, os traficantes da droga apreendida e a origem das armas que também foram apreendidas. Os presos nesta terça-feira são os que comandavam as organizações criminosas.
As investigações continuarão, tendo em vista que ainda haverá investigações sobre lavagem de dinheiro, do patrimônio ilegal dos envolvidos e, principalmente, nós temos que frisar que, efetivamente, todos os envolvidos presos se tratam de liderança da organização criminosa e com isso a gente consegue desarticular a parte logística, operacional e financeira dessa organização criminosa.
O delegado Fabiano Zanin diz que há relação de parentesco entre as organizações.
Os crimes são autônomos porque a gente tem os líderes dos seus grupos que atuam com seus subordinados. Por que que eles apareceram na mesma investigação? Acho que essa que é a dúvida. Existe uma relação intersubjetiva ali. Tem algumas pessoas que têm grau de parentesco com membros de outras organizações criminosas e que atuam fornecendo, por exemplo, caminhão para um e para outro. Então, a partir do monitoramento e acompanhamento em campo dessas pessoas, foi possível estabelecer essas relações entre pessoas e, a partir daí, eles passaram a ser também investigados e sendo descoberto, ao final, que eles tinham as suas próprias organizações criminosas.
Um dos presos na operação é o prefeito eleito de Ivaté, Denilson Vaglieri Prevital, do MDB. Nós entramos em contato na Câmara Municipal, já que o vice-prefeito eleito é vereador, com o advogado do partido e ligamos para o celular do prefeito eleito, mas não conseguimos falar com ninguém e nem o contato do advogado de Denilson. De Maringá, Luciana Penha.
Mesmo com muitos desfalques, o Atlético busca a vaga na próxima fase da Libertadores. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Atlético Paranaense busca uma vaga na fase de quartas de final da Copa Libertadores da América diante do River Plate. Mas além do adversário, o Furacão enfrenta muitos problemas com ausências de atletas que testaram positivo para a Covid-19 e também lesionados. Neste momento, 15 jogadores desfalcam a equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori. A próxima edição do Campeonato Paranaense não será mostrada pela plataforma DAZN. O site de streaming rescindiu o contrato de transmissão. O vínculo valia até o Campeonato Paranaense de 2022, mas uma cláusula liberava o pagamento de multa em caso de rescisão após o primeiro ano. Pelo Campeonato Paranaense de 2020, a DAZN pagou R$4.400.000, cerca de R$370.000 para cada clube. E o técnico Eduardo Barroca, contratado pelo Botafogo na semana passada, não poderá comandar a equipe na partida contra o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão. O treinador foi infectado pela Covid-19. Os auxiliares Felipe Lucena e Lúcio Flávio comandam a equipe nos treinamentos desta semana. Barroca foi contratado para substituir Ramon Dias, justamente porque o técnico argentino só poderia começar a treinar a equipe no dia 7 de dezembro por se recuperar de uma cirurgia no cérebro e a diretoria do time da Estrela Solitária não quis esperar. Eduardo Barroca só poderá trabalhar com a equipe a partir do dia 10. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.